Inicialmente, queria cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Cultura e vou fazer um pequeno histórico e como iniciamos o cultivo de linhaça aqui em Campos Novos, mais precisamente aqui na Estação Experimental da IPAGRE. Em 2007 foi o primeiro cultivo em pequena escala e em 2012 efetivamente começamos o trabalho com experimentos com a cultura da linhaça. E sempre o objetivo foi de tentar estimular os agricultores a ter mais uma alternativa de inverno, para fazer rotação com as culturas de inverno, principalmente trigo, aveia, enfim, para a produção de sementes. Como é uma família bem distinta, isso é importante, essa rotação, até para a questão de redução de pragas e doenças. Então, a partir de 2012, iniciamos a experimentação agrícola com a linhaça, mais precisamente no município de Sorté, em propriedades rurais. E em 2017, nós fomos procurados pela UFSC de Curitibanos e se propondo em fazer uma parceria, um acordo de cooperação técnica para, então, buscar desenvolver uma cultivar de linhaça. É bom que se fala que a cultura é linho e o grão é a linhaça. Então, o porquê da necessidade de lançamento de cultivares de linho? Porque o Brasil praticamente não tem. Ele tem algumas cultivares registradas, mas há muitos anos atrás, e dificuldade de encontrar semente. Então, os produtores de linhaça de hoje, que a maior parte são do Rio Grande do Sul, se estima aproximadamente em 5 mil hectares de linhaça, mas a maioria cultiva grãos, a cultura do linho, são materiais, diríamos assim, poderíamos até chamar de crioulos, mas na verdade eles são de fora, são de outros países, e às vezes não se sabe nem o nome da cultivar. Então há uma dificuldade de materiais que sejam mais competitivos, mais produtivos e adaptados às condições do sul do Brasil. Então, por isso que a IPAGRE e o UFSC foi feita essa parceria em 2017 para fazer um melhoramento e buscar uma cultivar de linho dourado. Especificamente, estamos trabalhando com o cultivo de linho dourado. A partir de 2022, nós entramos numa fase então de cultivo de ensaios aqui em Campos Novos, na IPAGRE de Chapecó e também no município de 3 de Maio, Rio Grande do Sul, uma instituição do ensino, a CETREM, é justamente para confrontar esses materiais que a IPAGRE tem com outros materiais existentes. Nós partimos de 150 linhagens e fomos afunilando e hoje nós estamos com quatro materiais desses 150. Então, este ano já fizemos as semeaduras dos ensaios, que vai iniciar as avaliações até final do ano, e o ano que vem a projeção é de lançar cultivar de linho dourado, que seria um importante para o estímulo de novos produtores entrar nessa área de produção de grãos.
Tem mercado para esse novo produto ou é apenas para cobertura de sol?
A cultura do linho, talvez para a maioria da população não tenha essa informação, ela tem origem há 5 mil anos antes de Cristo. É uma das culturas mais antigas existentes na humanidade. Foi uma das mais antigas a ser domesticada, a cultura do linho. Então, inicialmente, ela era muito utilizada como grão, alimentação humana e animal, e também para fibra, produção de fibra. Que, aliás, nos últimos anos, o linho retornou para a produção de tecidos também. Então, o mundo da moda, inclusive, já entraram em contato com a gente, preocupado se nós estaríamos também trabalhando com materiais para a produção de fibra, para a produção de tecidos, que, aliás, é um tecido de alta qualidade em termos de confecção de roupas. Mas, no nosso caso aqui, o objetivo é a produção de grãos. Então, vocês observem que só duas informações da linhaça. A linhaça, ela tem em torno de 35 a 45% de óleo, até superior à soja. Soja fica na faixa dos 38, nessa faixa. E ela tem de 20 a 28% de proteínas. Então, na França, por exemplo, já tem trabalhos para a produção de leite com um percentual de linhaça, do grão de linhaça, para melhorar a qualidade do leite, com qualidades, com sabor, altera as qualidades organolépticas do leite, com valor agregado para os produtores. Então nós temos também essa possibilidade. Mas também na indústria, que a maioria das pessoas também não tem essa informação, ela pode ser utilizada, assim, variados tipos de uso. Por exemplo, ela pode ser utilizada para componentes secantes de tintas, vernizes, produção de biodiesel, sabões, borrachas sintéticas, proteção de madeira, cosméticos e na alimentação humana e alimentação animal. Na alimentação humana é só você visitar uma loja de produtos naturais que você vai encontrar linhaça. E ela realmente ela é rica em ômega 3. É um dos vegetais que mais tem ômega 3. E que é só conversar com os nutricionistas, médicos, a recomendação tem que ter alimentos com ômega 3, ômega 6 e assim por diante. Então, ela não se restringe à alimentação humana como que a gente vai no supermercado e encontra a linhaça para comprar. Então, ela tem uma variedade de usos na indústria e o Brasil é totalmente dependente dessa cultura de importação, que hoje a maior parte vem do Canadá. Canadá, que é 40% da produção mundial é do Canadá, depois vem Estados Unidos, vem Índia, que são grandes produtores. Então é uma cultura, como alternativa de inverno, poderá ser uma opção interessante aqui para o sul do Brasil. Esse lançamento da cultivar a partir do ano que vem, nós já estamos fazendo toda a fase de registro junto ao MAPA, Ministério da Agricultura, para o ano que vem, que será destinado o ano para a produção de sementes genética. O ano que vem termina, esse ano termina a fase experimental e o ano que vem a semente genética, porque nós só podemos lançar uma cultivar se nós tivermos material genético para parceiros, começar a propagação e disponibilizar essa semente para os agricultores.
Objetivo do lançamento para que mês do ano que vem?
O ano que vem ela provavelmente vai ficar para final de 26, porque é ali que a gente vai colher a linhaça. Certo. Nós vamos implantar 2 hectares, está previsto 2 hectares de linhaça aqui em Campos Novos, na estação experimental, e quando a Epagre lançar a cultivar, nós teremos que ter, para 2027, iniciar a multiplicação para os nossos parceiros, possíveis parceiros futuros, dessa cultivar, que é claro, ela vai estar registrada e protegida. É bom destacar que a UFSC tem participação, porque ela também foi feito um termo de cooperação, e atualmente é só a Epagre que está nessa fase final, mas a UFSC teve um trabalho de melhoramento juntamente com a IPA.
A planta se adaptou bem na região?
Nós temos conseguido resultados interessantes. Se vocês pegarem a média nacional, a produção nacional gira em torno de 900 quilos por hectare da linhaça. O Canadá, que é o maior produtor mundial, produz a média de 1.400 quilos. Nós chegamos até em nível experimental, é bom que fique bem claro isso, que é diferente que em produção em escala, é que em nível experimental a gente dá uma condição boa para os experimentos. Nós chegamos a 3.500, 3.800 quilos por hectare. Mas eu diria assim, já no ano passado conseguimos uma média um pouco menor, 2.700, 2.900. Mas se nós conseguirmos uma média a campo para o produtor em torno de 1.600 quilos por hectare, de uma média que é de 900, nós saltarmos para 1.500, 1.600, 1.700 quilos, seria um grande avanço para os produtores. E isso, claro, vai repercutir financeiramente no final. Inclusive, tem produtores que sempre fazem o comparativo com o trigo. Então, tem produtores que produzem porque acham que a linhaça, por ser uma cultura rústica, de pouco problema de pragas e doenças, uma cultura relativamente barata para se produzir, eles fazem o comparativo com o trigo e a linhaça dá um melhor rendimento que a cultura do trigo. Então, esse é um fator importante também para os nossos produtores. Também cabe registrar que a maioria dos equipamentos que se usa para a nossa cultura, por exemplo, para o trigo, eles são usados para a cultura da linhaça, desde semeadora até a automotriz, a colhedora, que também, claro, tem alguns detalhes, que ela é uma cultura com muito fibrosa, muito resistente, a máquina tem que sofrer algumas adaptações, peneiras, enfim, são detalhes técnicos que o pessoal que já produz em escala já domina e conhece esses detalhes.
planta cultivada no período do inverno.
Perfeito. Ela basicamente ela tem o ciclo da cultura do trigo. Então ela é semeada em torno do início de junho ou a partir conforme o local, né? Se nós pegarmos algumas regiões mais quentes, ela pode ser antecipada um pouco. Em vez de junho, pode ser metade de maio. Aí você antecipa a colheita. Mas para campos novos que nós temos riscos de geadas tardias, então o interessante, a melhor fase é o mês de junho. A melhor época é o mês de junho para se colher em final de novembro ou a partir de meados de novembro. E isso é importante para que não que permita o plantio da soja na sequência da linhaça, para se fazer duas safras anual. Inclusive, um dos objetivos nosso era buscarmos um material mais precoce nessa seleção das 150 linhagens ou genótipos que nós chamamos, mas não foi possível. Aí, em termos de ciclo, essas linhagens tiveram um ciclo muito semelhante. O ideal era se antecipar talvez uns 15 dias para antecipar o plantio da soja no verão. Mas nós entendemos pela nossa experiência que se a semeadura da linhaça for realizada no início de junho, quando é metade de novembro, nós conseguimos a colheita. E mês de novembro até 15 de dezembro, ainda é um período bom de se fazer o plantio da soja na nossa região.